Então, a pergunta é: como é que o Pai glorifica o Filho na cruz? E realmente, nós, quando lemos essas passagens, quando aproxima o mistério da paixão do Senhor, o Senhor vê próxima a sua paixão, a sua saída, o êxodo deste mundo, assim como o êxodo de Israel, que saiu de Egito, também há um êxodo de Cristo, não é? Essa passagem através do Mar Vermelho, em que atravessa a morte, realmente, mas se abre caminho através da morte para vencer seus inimigos e ser glorificado Deus e ser salvo o povo, neste caso, toda a humanidade redimida pelo sangue de Cristo. Pois bem, então, como é que essa palavra que diz aí o Evangelho, que se ouviu uma voz no céu, estamos familiarizados quando no batismo se ouviu, se abriram os céus e se ouviu aquela voz: este meu filho, muito amado, escutai-o. Também quando no monte da Transfiguração acontece a mesma coisa, mas é menos conhecida essa passagem em que, por terceira vez, se ouve uma voz vinda do céu e, novamente, o Pai deixa ouvir a sua voz. Mas sempre está a referir-se a Cristo, está a apontar a Cristo. E a resposta de Cristo neste terceiro caso é: Pai, glorifica teu filho. Né? Pai, o glorifiquei e voltarei, tornarei a glorificá-lo. Né? Tornarei a glorificá-lo. É um diálogo em que nós estamos a escutar Cristo, mas a voz do Pai, que normalmente não escutamos, estamos a escutar nesse momento também. Todos os homens são capazes, nesse momento, de ouvir a resposta. E Deus responde, não falha. O Pai fala e diz: o glorificarei e tornarei a glorificá-lo. Né? Então, realmente é uma passagem que pode parecer misteriosa quando o homem não entra na realidade. E a realidade é espiritual. Né? O que nós vemos com os olhos da carne é muito passageiro, muito simples, mas a realidade é espiritual. E o que estava acontecendo espiritualmente? O que estava acontecendo é que havia uma missão. O filho foi enviado. Com uma missão. Essa missão, que passa pela encarnação, olhava para a paixão, para a morte de Cristo. Para isto ele se encarnou, para morrer na cruz por nós homens. Portanto, é nesse momento que se aproxima o cumprimento da sua missão. E como é que a missão de Cristo, o cumprimento da missão de Cristo, é glorificação do Senhor? Como é que o Pai glorifica o Filho nesse momento, porque ele é exaltado. Quando? Quando ele se humilha. Quando se humilha, quando desce ao mais baixo. Não só na encarnação desceu, deixando a sua glória divina, mas desceu ocultando-se na fragilidade da realidade humana. Portanto, ele assumiu corpo humano, alma humana, verdadeiro homem. Criatura, o Criador se fez criatura também, sem deixar de ser Deus. Então, isso é uma humilhação, é descer, 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 até o inimaginável, porque não podemos imaginar a diferença que há entre Deus e a criatura. Uma diferença infinita, porque Deus é infinito, não é? E nós somos limitados. Então, mas ele não desceu até se fazer homem, continuou descendo. Continuou descendo quando se tornou servo. Passou como um de tantos entre os homens, mas servindo os homens. Então, esse serviço continuou a descer, continuou a humilhar-se, mas o maior serviço foi entregar a sua vida. A cruz é a máxima humilhação e o maior serviço em que não podia descer ao mais baixo, né? Até a morte. Até a morte, que é o último em que qualquer um pode descer. E Deus passou por isso na pessoa do Filho de Deus. Mas a morte de cruz. Non qualquer morte, non unha morte pacífica, nem unha morte violenta, rápida, nem non, a morte máis terrível, máis dolorosa, máis vergoñosa, a morte reservada aos piores criminosos, a morte terrível da cruz. E ele pasou por iso, se humillou até o máximo. Mas, novamente, se cumpre a palabra de Deus que diz que quen se humillar será exaltado. Na humillação, na encarnação do Filho do Homem, já vemos todos os anjos glorificando a Deus nas alturas e proclamando paz aos homens por ele, amados. Logo, ele está rodeado de anjos, mesmo na humildade de lugar onde foi depositado quando nasceu, entre animais. Mas, também com os cuidados da sua mãe, Santíssima Virgem e de São José. Mas os anjos aparecem e ele é glorificado com esses cânticos celestiais em adoração ao Filho de Deus feito homem. No momento da cruz, ele está totalmente nu, despido de tudo, quer dizer, não só da sua glória, mas até humanamente, até do respeito humano de tudo, perdeu tudo, até os seus discípulos mais próximos o abandonaram. Logo, ele está sozinho, praticamente, só umas poucas mulheres com a sua mãe, a Virgem, e com São João, o mais jovem dos seus discípulos próximos, e que estavam ao pé da cruz. Os outros estavam a fazer piadas dele, os soldados romanos, os fariseus, até o ladrão que estava a seu lado esquerdo estava a zombar também dele. Só se converte aquele outro crucificado. Mas bem, nesse momento terrível, não só está acosado pelos demônios que também estavam a fazer festa e a zombar dele, ele estava a ver tudo isso. Mas não precisava que houvesse anjos glorificando, ele era Deus. E através dessa humilhação máxima, através dessa morte dolorosa, através de carregar espiritualmente, não é só a morte e a dor, o sofrimento, espiritualmente é sobretudo o pecado, a carga do pecado, através de carregar o pecado de toda a humanidade, era isso que estava sobre os seus ombros. Ele está cumprindo essa missão que estava no coração da Trindade desde o princípio, pensando no bem de nós homens. E quando ele está nesse momento elevado sobre uma cruz, parecia que estava inútil, parecia que estava desprezado, parecia que estava moribundo, parecia que não tinha nada a fazer, só receber desprezo, dor, rejeição, morte. Porém, ele estava ganhando para Deus, homens de toda raça, povo, língua e nação, como diz Apocalipse, ele estava resgatando aos homens de todos os tempos com o preço do seu sangue precioso. Logo, na cruz, Cristo está ganhando uma vitória. Com a sua obediência, estava derrotando ao rebelde, ao soberbio, ao indutor do pecado. Com o seu amor, estava ganhando o poder do mal e do ódio no mundo. Com a sua entrega, a sua intercessão também, estava ganhando aos homens pecadores, intercedendo por todos nós pecadores, dignos de compaixão. Éramos nós dignos de compaixão. E tudo isto serve de vitória. Logo, ele é glorificado já na cruz pelo Pai. Por quê? Porque ele entrega a vitória, aceita o sacrifício do Filho, a obediência perfeita, o amor do Filho, e serve de expiação justa, perfeita por todos os pecados, amor que não pode ser rejeitado pelo Pai, porque esse acto de amor perfeito final da sua vida humana de Cristo é acolhido pelo Pai. E certamente cobre uma multidão de pecados, como diz a palavra, que o amor, a caridade, cobre unha multidão de pecados. Iso estaba a facer por nós. Por iso, isto supón unha vitoria. O amor sempre vence, como dicía João Paulo II. O amor sempre vence. Então, a gloria de Cristo na cruz está precisamente na súa humildade, na súa obediencia, mas tamén no seu amor, no seu poder manifestado a través da fragilidade en que aparentemente se encontraba, mas que estaba desfacendo todas as obras do diabo. Estaba destruindo todos os poderes do diabo. Estaba gañando toda a humanidade para Deus. E a partir de aí, ele é glorificado. Na cruz, ele comeza a reinar. E seu reino é de amor, de vida, de paz. É vitorioso desde a cruz. E a partir de aí, é exaltado. Exaltado como Señor dos señores e Rei dos reis. Sobre os céus, sobre a terra, onde derrotou aos seus inimigos, e sobre os infernos. Comezando sobre os abismos, contra todos os inimigos, mas sobre os lugares baixos ou infernos, lugares inferiores, onde ele, con a súa morte, desce a ese lugar inferior, na súa alma, separada a alma humana do corpo, então, ele desce a pregar aos justos do Antigo Testamento que tiñan morrido na esperanza da salvación, a pregar que ele já realizou a salvación e que eran libres e que aí une a ele un cortejo triunfal como os guerreiros famosos dos tempos antigos regresaban depois dunha grande vitória nunha batalla con todos os prisioneiros inimigos algemados, né, concorrentes. Pois ele aparece con un cortejo triunfal, levando cativos tantos demonios. Então, a vitória de Cristo é gloriosa. Os ollos humanos ven derrota, os ollos humanos ven morte, os ollos humanos ven solidão, abandono, sofrimento. Mas, aí mesmo, Cristo está começando a súa vitória e, a partir de aí, ele reina porque resgata un reino para o Pai e porque, con o seu sangue, compra homens de toda raza, povo, lingua e nación para seu Deus e Pai, para un novo reino que começa já. Então, aí está reinando Cristo e Cristo é glorificado pelo Pai. Por quê? Porque aceita o sacrificio do seu sangue precioso e le concede ese reino. Quer dizer, ese reino pertence a Cristo. Ele comprou ese reino. Le pertence. Ele ten todo poder e autoridade. E é exaltado. Por tanto, non podemos separar a morte de Cristo e a cruz da súa resurreição e da súa ascensão. Está unido. Está unido porque, é Cristo que se humilla en obediencia ao Pai, quen é exaltado. E a partir da cruz já comeza a vitória de Cristo. E, portanto, necesariamente tiña que vir a resurreição e a ascensão á dereita do Pai. Necesariamente. Porque já desde o momento en que morre na cruz, ele já vence seus inimigos. E aí já é glorificado. Non le acrescenta máis nada receber os cánticos de todos os anjos no céu. Son necesarios, sí, porque non poden facer outra coisa. Mas recebe toda a gloria do Pai. Por quê? Porque a gloria era dele desde sempre, como Deus. Mas tamén por causa de entregar a súa vida na cruz. Por causa da morte humilde na cruz, ele é exaltado agora como rei acima de tudo. Tamén sobre a terra que era territorio rebelde, hostil, que pertencía a un maligno, en certo modo. Como diz o mesmo Cristo, o mundo jaz sob o poder do diabo. O mundo inteiro. Mas neste mundo Cristo veio para gañar este mundo para seu Deus e Pai. Para resgatar os cativos. Para vencer sobre todos os inimigos. E ele é vitorioso. Portanto, o Pai o glorifica na cruz. Glorifica acima de tudo. Aí está sendo glorificado. Aí começa o seu reino. e todos os direitos para governar, non só porque é rei desde sempre, mas porque gañou o direito para reinar para sempre. Portanto, Cristo é glorificado primeiramente pelo seu Pai, mas tamén por cada corazón que ele resgata, que ele gaña e que le pertence, por nosas vidas amadas por ele. A ele o poder e a gloria. Amén.